Como nós anunciamos, nós vamos bater um papo aqui no nosso temática, nesta manhã de segunda-feira, com a senhora Giovana Rissardi Baldin, que é a coordenadora da 20ª Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a Gilmara Bueckel Barcelos, que é a chefe pedagógica da 23ª CRE, com sede aqui em Vacaria, que atende diversos municípios da região da Grande Vacaria. Giovana Rissardi Baldin, bom dia, prazer em recebê-la mais uma vez aqui na nossa Rádio Fátima de Vacaria.
Bom dia, Betão. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estarmos aqui e obrigada pelo convite.
Gilmara Bueck Barcelos, bom dia, Gilmara.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho diário lá na 23ª CRE.
Bom, está terminando o primeiro semestre, né? O primeiro semestre está terminando agora no final do mês. E como é que é, qual é o calendário escolar aí para o final desse primeiro semestre? Teremos ou não teremos aí férias e depois o início do ano letivo no mês de julho? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse funcionamento, Gilmara?
Sim, nós teremos então um recesso escolar, que será no dia 27/7 até 2/8. O que muda um pouquinho dos outros anos é que esse ano nós teremos uma semana de recesso.
Nos de 22 a 28?
27 a 2/8. Nos outros anos, os alunos tinham 15 dias, né? E os professores ficavam uma semana em formação. Esse ano, não. Esse ano, todos terão uma semana e retornam, então, no dia 3 de agosto, todos retornam para a escola.
Importante, então. Então, o recesso na rede estadual de ensino, aqui na região da Grande Vacaria, do dia 27 de junho a 2 de agosto, a 2 de julho.
27 de julho a 2 de agosto.
27 de julho, minha gente, a 2 de agosto.
Esse é o recesso. Isso, lá no final de julho. Isso aí, a última semana de julho.
Tá bom. Bom, eu queria saber também como é que está a situação aí da evasão escolar. Como é que a senhora pode falar, senhora coordenadora?
Bom dia, então, pessoal, novamente. Betão, é a questão da infrequência que a gente chama, né? Infrequência. Nós estamos com uma infrequência bastante alta, principalmente no ensino médio. Nós temos um BI, né, que é um acompanhamento dos indicadores de gestão. A gente acompanha notas, a gente acompanha aulas dadas, a gente acompanha o Agiliza, que é todo o recurso que o governo encaminha para as escolas, né, e onde as escolas gastam, né, aplicam o recurso, melhor dizendo. E também nós temos a questão da infrequência que a gente acompanha. Então, nessa semana, né, e início de no sábado, a gente olhou os índices, nós estamos com um índice de 32% de infrequência, quer dizer, de alunos abaixo de 75%. Esse é um dado bem preocupante, porque você coloca em torno de 2.800 alunos, né, no ensino médio. Desses 2.800, 32% estão com a frequência abaixo de 75%. Então, nós pensamos, né, o que está acontecendo? A gente sabe que nós vivemos numa época agora meio complicada em relação ao clima, né, muito frio. Os nossos alunos do ensino médio diurno, eles saem às 7 horas da manhã para a escola. Eles começam a aula às 7, então eles saem das suas casas, muitas vezes, bem mais cedo. Então, isso também impacta nesses dados, né, nesses índices da questão de não ir para a escola. Temos também o problema do noturno, onde muitos alunos trabalham, e aí eles acabam não indo para a escola, né, em função de que, às vezes, por cansaço ou por um outro motivo, não vão à escola. Então, nós queremos fazer um apelo aqui, Betão, para a comunidade, para os pais, né, que orientem os seus filhos, né, que façam com que eles entendam o quanto é importante eles estarem na escola. Porque a educação, ela acontece dentro da sala de aula, né, a educação dos bancos escolares, como se diz, né, essa troca de experiências, né, essa questão de você estar ali com o professor, estar ali com os alunos, essa aprendizagem, ela acontece lá dentro da sala de aula. Então, quando a gente vê que 32% dos alunos não estão indo para a escola, ou estão indo abaixo do esperado, né, que é abaixo de 75%, a gente tem que se perguntar e ver o que está acontecendo e tentar minimizar essa falta dos alunos na escola. Então, nós estamos aí conversando com os diretores, os orientadores, eles fazem um trabalho contínuo na questão da busca ativa. É, nós temos o nosso núcleo também dentro da coordenadoria, nós temos assistente social, a psicóloga, a nossa coordenadora do núcleo, que fazem também, que dão assistência na escola e que buscam alternativas para sanar essa dificuldade. Mas a gente entende que o aluno tem que estar na escola. Então, todas as ações que forem possíveis a gente fazer, a gente ir em busca e os pais nos auxiliarem, né, nessa questão. O aluno tem que estar na escola.
Bom, nós estamos batendo um papo aqui com a coordenadora da 23ª CRE, Giovana Rissardi Baldin, com a chefe do setor pedagógico da 23ª CRE, a professora Gilmara Bueck Barcelos. Qual é o horário que iniciam as aulas, hein, na rede estadual? 7 o quê da manhã?
7 horas da manhã, no ensino médio, né? O ensino médio ele precisa fazer às 6 horas durante a manhã, então ele precisa iniciar às 7 para poder dar conta até ao meio-dia, né? Então esse é o horário que os alunos precisam estar na escola.
Bom, e o transporte escolar, qual é o horário em média que ele passa nas comunidades para pegar esses alunos, porque a aula inicia às 7 horas da manhã?
Aí existe uma questão assim, cada município tem a sua realidade.
Sim.
Escolas onde tem um interior mais distante, realmente eles saem 5h30, 6 horas para estarem na escola. Mas aí o horário também ele é um pouco flexível no sentido de começar um pouquinho mais tarde. Por exemplo, Monte Alegre dos Campos ou outra escola, Bom Jesus, eles fazem então um horário iniciando 15 para 8, mas aí eles têm duas tardes que eles precisam, né, então, recuperar. Compensar. Então, existe essa questão. Agora, aqui em Vacaria, nas nossas escolas da sede de Vacaria, todos iniciam às 7.
Mesmo com o forte inverno, vai continuar sendo às 7 horas?
Precisa ser às 7 para dar conta de todo do horário que eu falei, né,
dessas 6 horas.
Porque se não for às 7 horas, não dá conta da carga horária que precisa para o ensino médio, né? Que são as 1.000 horas.
Essa carga horária é de segunda a sexta-feira?
De segunda a sexta-feira. Então, se iniciar mais tarde, aí existem algumas possibilidades, por exemplo, período remoto. Mas a gente sabe que período remoto é uma coisa que não acontece, né? Acaba não tendo aprendizagem. Então, nas escolas da sede, é necessário que se inicie às 7 horas da manhã.
7 horas da manhã. Uhum. Bom, as escolas Padre Efrem e Bernardina, elas estão com matrículas abertas para o EJA, no Padre Efrem, e no Bernardina para o curso técnico, não é isso? Até o dia 29 as inscrições, não é?
Isso, eles estão com as matrículas abertas, que são as modalidades semestrais, né? Que é a EJA Tech, que hoje lá no Padre Efrem nós temos serviços jurídicos, né? Que é um EJA técnico, né? E no Bernardino também, que é, né, o nosso a eletromecânica, que acontece então semestralmente também, então está aberto o período de inscrição agora.
E só complementando, é importante dizer que as pessoas não percam a oportunidade, né? Porque ele vai até o dia 29 do 6 e a inscrição é toda ela pelo site, né? O site é escola.rs.gov.br/matrículas. E dizer também que todas as nossas escolas estão disponíveis, se alguém tiver alguma dificuldade para fazer a inscrição, pode ir na escola para que as secretárias auxiliem na realização da inscrição. Então é bem importante, né, que até o dia 29 do 6 que seja feita essa inscrição. E colocar também a importância da Escola Bernardina, que é a escola, que é o curso técnico, que são 20 vagas. Né? Passando de 20 vagas, acontece o sorteio. E o sorteio vai acontecer no dia 6 de julho. Né? E só pode participar do sorteio quem fez a inscrição no site. Né? A única forma de você entrar para o técnico, né, do Bernardina ou para EJA no Padre Efrem é através da inscrição online.
Nós estamos batendo um papo aqui com a coordenadora da 23ª CRE, a professora Giovana Rissardi Baldin, com a chefe pedagógica, Gilmara Bueck Barcelos. Nós falamos a respeito do horário do início das aulas, não é? A senhora pode repetir como é que fica essa situação do início das aulas? É às 7 horas da manhã para o...
Para o ensino médio. É importante frisar que o ensino fundamental, as escolas que possuem somente ensino fundamental, elas têm uma carga horária menor, então elas conseguem fazer de mais ou menos, a maioria das escolas, 15 para 8, 15 para meio-dia, porque conseguem dar conta, então, dessa carga horária. O ensino médio é que tem uma carga horária maior, né?
Certo.
Por isso que ele precisa ter esse horário mais intenso. E também nós temos as escolas de tempo integral, né? Que essas, cada escola tem uma realidade, mas também não precisam começar tão cedo, porque elas conseguem dar conta das 45 horas diárias, semanais, durante um período mais, né, da tarde também.
Bom, as escolas de turno integral elas vão até as 4 horas, não é?
É, algumas vão até as 4, outras até as 4h30. É, depende da realidade de cada escola. Nós temos uma escola que inicia às 7, porque já foi já conversado com a comunidade escolar e a preferência é que saiam um pouco antes, então eles saem 13h30, 15h30. E tem escolas que iniciam um pouquinho mais tarde, já pensando nessa questão do frio e da infrequência.
Tá bom, Gilmar. Queria saber da Gilvana, que é a coordenadora da 23ª CRE. Semana passada nós debatemos aqui a respeito do uso obrigatório de uniformes. É, no inverno, os alunos eles podem usar um agasalho por cima do uniforme, senhora coordenadora?
Sim, né, Betão? A gente falou sobre essa questão, né? A gente sabe o nosso frio, como ele é intenso, e a orientação sempre foi essa, né? De que o uso do uniforme, ele agora no inverno, a criança coloca o uniforme, porque o uniforme ele é a identidade do aluno, né? É o nosso aluno da escola estadual. Quando a gente vê o moletom verde, né, a gente já sabe que é o nosso aluno de escola. Então, isso... ele traz a identidade de aluno de escola estadual, né? E o governo do estado, então, ele também já é pelo segundo ano consecutivo, né, que estamos entregando uniformes e continua essa entrega também, né, ostensiva na escola. E a gente sempre orienta, né, que os alunos coloquem o uniforme, mas por cima do uniforme, que coloque a jaqueta, né, coloque a touca, coloque a manta, né, mas que ele tenha uma identificação da escola estadual, né, do nosso uniforme, né. Tem o abrigo, né, então que se coloque calça térmica por baixo, que se coloque a calça do estado, né, por cima, para que ele seja identificado. Então, a orientação é essa, né, que todos os alunos usem, sim, o uniforme, mas por cima do uniforme, claro, temos que ter a jaqueta mais grossa para nos aquecermos.
Nós temos agasalho de inverno para os estudantes da rede estadual?
A gente tem uma jaqueta mais fina, não é uma jaqueta grossa dessas que a gente tem necessidade, né? Por isso que a gente orienta, né, colocar as nossas jaquetas grossas por cima da jaquetinha ou do moletom que é doado pelo governo do estado.
Bom, então os alunos, eles podem entrar em qualquer escola estadual, desde que estejam com uniforme, e por cima agora, no inverno, né, com um agasalho mais
com
pesado.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Pode entrar.
Isso é o bom senso, né, Valendo? Com certeza.
Tá, ok. Bom, sobre obras de melhorias nas escolas Dalva, Irmão Getúlio e outras, como é que está a situação de infraestrutura nas escolas estaduais, Gilvana?
Nós estamos, então, com a obra do Dalva, né, ela já está bem adiantada, né, hoje o Dalva está tendo suas aulas na Escola Pacífico, é no mesmo espaço, mas a Escola Dalva já, pelo edital, né, nós temos ali o edital que ela ficará pronta em dezembro. Mas a gente acredita que pelo andar, né, da obra, o andamento da obra está muito boa. Então, acreditamos que assim que a empresa conseguir terminar, já libera a escola. E o Irmão Getúlio, o cercamento também, né, que foi uma obra aí de 2 anos parados, porque a empresa, a princípio, também ela quebrou, né, como se diz, né, a empresa quebrou, e aí até fazer nova licitação, né, até tem toda aquela questão burocrática que a gente sabe que demora muito, né, a ter a solução, mas agora está aí, né, e o cercamento já acontecendo. Também logo já vai estar pronto.
Nós estivemos aqui alguns dias atrás, o vereador Jorge Pires, falando a respeito de diversos assuntos. E um assunto que ele falou a respeito da educação é a possibilidade da implantação de uma escola militar em Vacaria. Coordenadora da 23ª CRE, Giovana Rissardi Baldin, como é que é esse assunto de escola militar em Vacaria?
É, ele conversou conosco, né, por 2 oportunidades. A gente recebeu ele no gabinete. nós então encaminhamos através de um SEI, né, que é um processo que a gente faz entre nós e a SEDUC. Então, esse processo está lá na SEDUC para olharem, né? Eles dariam uma olhada no processo, no que diz os documentos. E quem faz, quem determina, quem olha esse processo é a SEDUC. Então, nós estamos aguardando, então, a SEDUC dar um posicionamento sobre essa questão. Então, nós estamos aguardando.
Bom, um posicionamento sobre essa questão da SEDUC, não é? Teria a escola apropriada aqui em Vacari ou teríamos que ter a construção de uma nova escola para a implantação dessa escola militar?
É isso tudo, a normatização da Secretaria de Educação é que tem que avaliar se a gente tem algum prédio que a gente possa ocupar para fazer a escola. Né? Então, isso tudo depende de os trâmites, né, legais lá pela Secretaria de Educação.
Tá ok. Bom, a respeito dos alunos, destaques no SAERGS, hein?
Então, nós tivemos também, desde o ano passado, os nossos alunos, eles fizeram as avaliações externas, que é o SAERS, que é o Sistema de Avaliação do Estado do Rio Grande do Sul, e o SAEB, né, que é a avaliação externa que foi feita também a nível de Brasil. E isso tudo, então, saiu pelo governo do Estado, então, reconhecendo o esforço dos nossos alunos do Estado, o governo estadual, então, reconhecendo isso, ele criou o sistema, então, de premiação. Então, a premiação era destinada, então, aos estudantes matriculados do quinto ano, no nono ano do fundamental e na terceira série do ensino médio. Para esses estudantes, então, o prêmio foram os que melhor tiveram nota do SAERS. Então, nós vamos ter aí premiações de primeiro lugar com R$3.000, segundo lugar R$2.000 e terceiro lugar R$1.000. E, além disso, também nós vamos ter um aluno que vai ser sorteado. Então, Betão, na região e na abrangência da 23ª, em torno de 300 alunos vão receber essa premiação. E isso, então, está dentro aí de um reconhecimento do governo aos alunos, né, ao esforço que eles fazem na realização dessas provas. Então, já estão sendo cadastrados os PICs, né, a escola cadastra o PICs, veio a relação já na semana passada, saiu no Diário Oficial a relação dos alunos premiados, a escola entra no sistema, cadastra o PICs dos alunos, né, ou dos responsáveis por eles, e eles vão estar aí a partir de 1º de julho já recebendo esse recurso. Então, R$3.000 para o primeiro lugar, R$2.000 para o segundo lugar e R$1.000 para o terceiro lugar. E R$2.000 também para o sorteado. Então, você vê, já é um reconhecimento mesmo, né, para que os alunos também na hora de fazer os seus trabalhos, né, as suas atividades, se doem, né, e façam da melhor forma possível.
Bom, coordenador da 23ª CREA, professora Gilvana Rissardi Baldin e Gilmara Bueca Barcelos, que é a chefe pedagógica da 23ª CREA. Homologação dos aprovados do concurso do magistério.
Também tivemos na semana passada, né, no dia 18 de 6, a homologação, né, que saiu no Diário Oficial do resultado do concurso do magistério. Nós tivemos aí, então, em 2025, que foi feito o concurso, né, e depois, então, de recursos, né, que entraram para algumas questões do concurso, então saiu finalmente o resultado. Então, após 10 anos sem concurso público, aí o governo, então, realizou esses dois processos, né, nessa seleção nos últimos anos. O primeiro foi em 23, e o outro agora em 25. Né? Ele prevê esse de 25, em torno de 6 mil vagas, né, para o estado do Rio Grande do Sul. E aqui, para a nossa 23ª CRE, nós vamos aí ter em torno de 71 vagas para nomeação, né, nas diversas áreas. Né? Então, a gente vê aí o quanto que é importante também as pessoas que fizeram o concurso e agora já saiu a homologação. Segundo semestre, já vamos, então, começar a chamar esses professores.
Segundo semestre?
Isso.
Uhum. Diversas
segundo
áreas?
Semestre, diversas áreas.
Nós temos professores estaduais se aposentando, como é que está essa situação?
Sim.
Professores que precisam de tratamento de saúde, como é que está essa situação?
Sim, a gente tem pessoas em laudo, né? Laudo, pessoas, né, em laudo, pessoas aposentadas. Aí o nosso serviço com a nossa chefia de RH, ela busca rapidamente, né, colocar professores já atendendo a esses laudos maiores de 32 dias, né? A gente, quando consegue colocar, senão os diretores, né, e a equipe diretiva atende os alunos, né? E as questões também de aposentadorias que acontecem e também vão sendo supridas pelo banco de contratos. E agora, né, com essa questão da homologação também, são 71 vagas aí que vêm nos auxiliar na questão de colocar esses recursos humanos, né, onde tem necessidade.
Deixa eu fazer uma colocação também aí. No meu tempo tinha a Feira de Ciências. Nós teremos, como é que está essa situação? É a Feira de Ciências que chamam ainda?
Não, Betão, agora nós já é a Mostra Científica e Cultural.
Mostra Científica
e Cultural. Ela é interdisciplinar, ela envolve outros componentes, né, não só as ciências. E esse ano ela acontecerá, a etapa escolar acontecerá de 10 a 14 de agosto. E o tema é 55 anos do 20 de novembro. Então ele é todo voltado para as questões étnico-raciais. E é memória, presente e futuro. Dos povos africanos e afro-brasileiros e a contribuição que esses povos trouxeram para a formação da sociedade brasileira.
Essa mostra, então, vai ser realizada quando?
Vai ser realizada na fase regional de 10 a 14 do 8, então acontece nas escolas. Depois são escolhidos trabalhos que se destacam em cada uma das escolas da 23ª CRE e é feita a etapa regional, que é de 8 a 18 de setembro. Então, depois da etapa regional, saem, então, outros grupos, né, que se destacam para a etapa estadual, que acontece, então, em novembro. Então, esse ano vão ser essas datas.
Então, a estadual é em novembro, não é? A municipal, como a gente chama, é de 10 a 14 de agosto.
É, essa é a escolar, né? Cada escola faz a sua. E depois, de 8 a 18 de setembro, é que, então, é a união de todas as escolas numa fase municipal, que seria regional, né?
Ok.
De CRE.
De CRE.
Isso. É um trabalho muito bonito, movimenta bastante a escola. E esse ano um tema bem relevante.
Bem relevante, que são... O tema é 55 anos do 20 de novembro.
Isso.
Muito Betão, acho que falando um pouquinho também sobre essas questões, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente nossos professores, né, nossos diretores. Tivemos, assim, também, não é, todos os funcionários, enfim, toda a comunidade escolar, nossos alunos. Nós tivemos uma participação de inscrição do Enem, nossa CRE como destaque, 92,3% dos nossos alunos da terceira série do ensino médio fizeram a inscrição no Enem. Então, isso para nós é muito importante, porque a prova é lá em novembro. Mas, né, e muitos alunos me diziam que a gente foi nas escolas, mas eu não vou fazer Enem. Mas vou fazer a inscrição, né, porque daqui a pouco você lá vai ter uma oportunidade e você não fez a inscrição, né? Então, assim, ó, agradecer imensamente aos nossos professores, né, aos nossos alunos que fizeram a inscrição. E também um outro destaque, que a gente foi chamada também agora no ciclo de governança, semana passada em Porto Alegre, que a nossa CRE foi destaque, né, na edição das redações do jovem senador. Mais de 2.000 redações foram feitas na 23ª, e o tema era democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Então, nossa CRE, né, recebeu um prêmio por esse destaque, né, de ser a CRE mais engajada. Então, isso a gente tem que agradecer aos professores, ao trabalho de sala de aula, né? Nosso muito obrigado a todos.
Nosso muito obrigado à presença das senhoras aqui no nosso Temática, nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado a toda a direção da 23ª CRE, aos servidores, aos funcionários, mas principalmente a todos os alunos, pais de alunos, que fazem parte da rede estadual de educação na região da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Obrigado à presença da coordenadora Gilvana Rissad Baldin, da chefe pedagógica Gilmara Buecco Barcelos, que foram os convidados do Temática nesta segunda-feira.